Fala, seus pais. Ah, não é? Você não começava assim mesmo?
Ih, cara, já esqueceu.
Fala, trabalhador. Fala você.
Ah, é? Faz tempo? Verdade, fala, trabalhador. Fala, desempregado. Isso mesmo. Isso mesmo, Jamal. Isso mesmo. Vou começar aqui. Fala, trabalhador. Fala, desempregado. Fala você que está em quarentena por causa do coronavírus. Aqui quem vos fala é o Fusca e na minha marmita eu trago várias sugestões legais aí e algumas bem merda.
Aqui quem vos fala é o Jabá e eu trago pra vocês um pouco de plaquetas.
Sim, cara. Meu nome é Jansley e na minha marmita eu trago um pouco de sono.
Meu nome é Rafael e eu trago um pouquinho de gameplay pra vocês.
E hoje trazemos um convidado novo aí, o Alessandro, direto da Argentina, nossos hermanitos. Se apresenta aí, Alessandro, o que você traz na sua marmita hoje?
Ok, o meu nome é Alessandro, e o que eu trago na minha marmita hoje é um pouco das histórias portênia.
Olha aí, cara, olha só, agora o Hora da Marmita está internacional, direto da Argentina, hermanos, Messi, Maradona, mão de Deus. Mas bora lá, galera. Hoje a gente vai dar algumas indicações e conversar um pouco sobre o que todo mundo tá vivendo, a quarentena aí do coronavírus, né? Bora lá então, sair pra almoçar?
Coronavírus!
Bora, coronavírus! Então, galera, porra, como todo mundo tá sabendo, né? A não ser que você more lá no Alasca, aquelas construções fodas que eles fazem naqueles programas. Todo mundo tá em quarentena, né, cara? Alguns aí sofrendo mais, sofrendo menos. Alguns não mudou nada, igual pra mim. Mas estamos em quarentena, né, cara? E o que rola muito na quarentena? Tédio. O que mais a gente tem é tédio, né, cara? Então a gente vai fazer algumas indicações aqui de filme, livro, jogos, brincadeiras caseiras. Vamos indicar stop e tudo mais aí pra galera, né? Vamos ver aí o que a gente pode trazer de indicação. Vou começar com o Jabá aí, que eu sei que ele tem uma indicação boa de filme. Manda sua indicação aí, Jabá.
Olha, um filme que eu assisti recentemente, cara. E olha, eu recomendo pra todos assistirem assim, um filme que... Aquele um que assim, que pega a gente de jeito, né? O Alto da Compadecida.
Você não leu o que eu escrevi, né, cara? Meu Deus do céu. Falei, não pega esse filme conhecido que todo mundo já viu. Vai indicar uma parada que todo mundo já viu. Mas manda ver. Passou 200 vezes, o Jabá me vem com Alto da Compadecida. Vai,
mas manda aí. Tranquilo.
Passou 50 vezes na sessão da tarde já.
Era brincadeira, seus bobos. Um filme bom pra todo mundo assistir. Um filme bom pra todo mundo assistir. Sicário 2. É.
Olha só, Sicário.
É um filme muito bom.
Ô, Jabá. Ué, mas fala, pô.
Dia do Soldado.
Sicário é muito bom, beleza, e aí? É isso, cada um vai falar o nome de um filme e a gente vai sair fora.
Não. Cara, é um filme muito bom. É um filme que fala, assim, que tem como história base, assim... Um cara que, tipo, que luta contra... Ele é um advogado que luta contra o tráfico e contra os senhores do crime de um cartel mexicano. Só que por um azar, ele se depara com a filha de um dos chefões do cartel mexicano. E ele tá tentando...
Lá vem rabo de saia.
Levar... Não, devolver a filha de volta ao pai. Só que no meio do caminho ele encontra um monte de coisa assim que vai dificultando. Ele tem que lutar contra o FBI, agentes corruptos do FBI dos Estados Unidos. Ele tem que enfrentar membros de um outro cartel sobre o controle de drogas do México. Cara, é um filme assim extremamente bom de ver e extremamente pra quem tem estômago, cara. Se o cara não tiver estômago, o cara chama o Hugo, velho.
É bem violento, então.
É bem violento, cara. Pra ter uma ideia...
E quem não viu o Sicário 1, pode ver esse 2 de boa ou tem que ver o 1 primeiro?
Não, quem viu o 1 entende o 2, mas você não precisa ver o 1 pra assistir o 2. Não é uma história que complementa a outra.
Entendi. E quem que é os ator conhecido desse filme aí?
Cara, por incrível que pareça, cara, não tem, assim, um ator, assim, de renome nesse filme, cara. É um filme, assim, com os atores bem desconhecidos, cara. Pelo menos eu, do que sei de cinema e vejo no cinema aí, cara, eu não conheci nenhum ator. Eu assisti, cara, recentemente e não consegui, assim, ver nenhum ator que eu conhecia nesse filme, cara, pra você ter uma ideia. Não tem, assim, um ator de grande relevância.
É, cara, isso não é ruim, não. Às vezes a história vale mais a pena, né?
A história é muito boa.
Ah, mas às vezes é bom isso também, né? Pelo menos não fica só focado naquele ator. Então, Sicário 2.
Sicário 2, excelente filme.
Primeira indicação aí do Jabá, então Sicário 2, um filme aí. Quem sabe agora, né? Pra ver aí na sexta-feira aí, que vai ser feriado aí em muitos lugares, né? É uma boa. E o Jansley, o que indica aí pra nós?
Cara, ó, eu assisti o Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado, filmão, cara.
Tô ligado. Muito.
É, né, quem assistiu Iluminado, aquele filme do Stephen Hawking, né?
Stephen Hawking,
é esse daí. É um filme Hawking... antigo, né, cara? Já,
o filme é do Stanley Kubrick, né?
É a versão. Tem uma versão do Kubrick, né? Mas.
É, o filme é a versão do Kubrick. O Stephen Hawking fez o livro.
Não, mas tem uma outra. Tem uma. Eu não sei se é uma série, cara, antiga de 3 episódios.
Não manjo tanto assim. O que conta aí o Dr. Sono?
Cara, eu não vou dar muito spoiler pra não ficar chato, mas é a continuação do Iluminado.
É a sinopse. Tem que dar uma sinopse aí pra nós, pô.
Conta... Ah, é que eu sou meio contra sinopse, mas What? Conta a história dos Iluminados, cara. Então... sinopse...
Como isso? Existe isso?
Sinopse acaba estragando aquele prazer de você descobrir o filme, entendeu? Então, como já é a continuação...
Bacana, tem que ver sobre o que é pra ver se você vai gostar.
É terror, tem criancinha com poder maluco e é muito bom, cara. Assistam. Minha recomendação é.
Ah, vocês são foda, né, cara? Eu coloco lá o negócio que é pra vocês verem o ano do filme, os atores, falar um pouco sobre o filme, os caras não falam nada, tá tudo diferente.
Aqui a gente é o contrário do cineasta.
Um é contra a sinopse, o professor de psicologia contra a sinopse. o Jabá velho que não sabe o nome dos atores.
Não, mas ó, o Doutor Sono é de 2019, é filme do ano passado aí.
Que ator foda que tem nele? Que ator conhecido que tem?
Cara, eu sou avesso, eu não conheço muito, mas
Ah, você é contra ator conhecido. Sou também.
Contra ator conhecido esse aí.
Nossa senhora.
É Ian McGregor.
Ah, meu Deus.
Cara, não, eu tô vendo os nomes aqui, eu não conheço ninguém, cara, da...
Ivan McGregor, cara, Obi-Wan da trilogia lá nova do Star Wars.
Isso, esse cara.
Porra, velho, ele fez aquele filme Peixe Grande e Suas Histórias.
E como que é esse nome? Como que é esse filme aí?
Peixe Grande e Suas Maravilhosas Histórias. Filmaço. Esse, pelo nome, você fala, nossa, que filme bosta, cara. Mas é muito da hora, Peixe Grande e Suas Maravilhosas Histórias. É tipo Forrest Gump.
Da hora, vou pôr pra baixar aqui. Bacana.
Pode pôr, cara. Esse aí, nossa, eu vou até aproveitar aqui e fazer uma. Um adendo aqui que é. Assistam Peixe Grande e Suas Maravilhosas Histórias. É sobre o Ivan McGregor. O Ivan McGregor ele é o filho dele, já se passa quando ele é bem mais velho. O filho dele é um escritor que meio que renega o pai, porque o pai dele é muito mentiroso. Ele fica contando um monte de histórias da juventude e o filho dele fala: nossa, pai, você é muito mentiroso. Essas suas histórias nunca aconteceram. E aí, quando o pai dele tá à beira da morte, ele vai visitar o pai dele, que ele não via há vários anos. E o velhinho começa a contar a história da vida dele. Daí tudo mentindo, né? Como o filho dele acha que ele tá mentindo. E aí que se desenvolve o filme. É tipo Forrest Gump, é muito bom. Eu vi esses dias de madrugada na Globo, faz um ano e pouco.
É do Tim Burton, né?
Que tinha uma aranha gigante no meu quarto, daí eu não conseguia matar ela, daí eu fui dormir na sala.
Ela te aí...
Não, ela dormiu no meu quarto, eu dormi na sala.
Justo.
Aí eu. Então, eu joguei veneno no quarto, não conseguia dormir no quarto. acabei vendo o filme Peixe Grande, São Maravilhosas Histórias. Mas voltando aqui, né, o podcast, né, a gente já falou bastante. O Rafael agora vai fazer uma indicação um pouco diferente aí pra nós. Fala aí, Rafa.
Cara, vou fugir um pouco aí da área dos filmes e vou pra uma área que eu gosto um pouco mais, que é de jogos.
Ah, jogos é bom.
E minha indicação vai pro jogo que eu tô jogando agora, na verdade. Que é o Resident Evil 2.
Ah, delícia.
Uhum. Né, que foi lançado.
Foda, hein?
Foi lançado um remake ano passado.
Muito foda, muito foda.
Pra PC.
Pelo que eu vi aí dos vídeos, parecia ser muito foda.
Eu nunca joguei nem o original,
jogou?
Sabe? Eu não joguei.
Era da hora.
Joguei. Mesmo.
Assustador pra caralho.
Não joguei.
Você tá jogando no PC?
Não, mas o... Tô jogando no PC. Cara, mas o jogo é sensacional, velho.
Você acha a melhor da franquia, o melhor Resident que tem é o 2?
Eu não sou um grande fã, um grande entusiasta de Resident Evil. O máximo que eu joguei foi o 4. O único, na verdade.
É, eu gostei da versão HD que fizeram do 1 também aí. Joguei bastante aí na casa do Jabá, junto com o irmão dele, o Xangai. Então,
mas dizem que o 2 é o melhor top da franquia.
Esse 2 aí ficou animal. É, a galera prefere o 2 é porque o 2 é maior também. Era 2 CDs, então. Mas se você pegar um CD e colocar junto com o Resident Evil 3, dá mesmo, mais ou menos o mesmo tanto de jogo. E o Resident Evil 2 é muito massa, porque são duas histórias, né? Não sei se nesse remake também é assim. A história da Claire e do Leon, né?
Sim, são duas histórias. Uma da Claire e uma do Leon. Só que assim, o Mr. X nesse jogo tá do caralho, velho.
Jogar de noite jamais.
Quando você tá chegando... Tipo, você tá numa sala, ele tá num corredor, você consegue ouvir os passos dele vindo atrás de você.
Caraca. É, velho, eu lembro que o 2 eu tinha medo de jogar de noite.
Jogando com fone. Play 1,
hoje, se eu tivesse aqui também esse jogo do remake aí, eu ia ter medo de jogar de noite também. Talvez até de dia.
O jogo dá um sustinho bom, velho.
É uma boa, né, cara? Mas eu... É, ele... Não sei, ele não era um jogo muito... No Play 1 é um jogo bem complicado. Muitos desafios, né? Aqueles enigmas foda pra caramba. Quebra-cabeça.
Tem bastante puzzle, tem, por exemplo, você precisa mexer numa torre do relógio, que eu não sei se tem isso lá no Play 1,
tem.
Mas você tem que ir vários cantos da delegacia pra pegar a Esgrinar.
Você fica morando naquela delegacia no começo, meu Deus do céu. Não conseguia sair daquela merda.
Morei uma cara.
Como é que pode uma delegacia com tanta porta, né, velho?
Não, sem contar que cada porta abre com a chave diferente, né?
Pois é, né? Foda, né? Pior que é foda. Ai, ai. Mas tá aí, cara. Resident Evil 2 Remake. Galera gosta aí. É uma boa, né? Jogar aí também pra passar o tempo. É bom pra caramba.
Oh, uma boa, uma outra pedida aí. Já que o Rafa lembrou do jogo do Resident aí. Um filme, assim, que é um filme atual. E só que, tipo, é um filme de 2020, mas que, tipo, o primeiro filme foi lançado há muito tempo atrás. Na época ainda era o Ed Murphy que fazia, mas hoje tem o filme novo do Dr. Dolittle, o Robert Downey Jr. Cara, eu assisti o filme, e o filme é extremamente legal de assistir, cara. É muito bom. Forando que, querendo ou não, tem um ator de renome, né? Querendo ou não, o Robert Downey Jr. é um ator de renome. Mas, cara, tem no caso, a Jessie Buckley, que é uma artista assim que eu não conhecia, mas ela tem assim uma participação excelente no filme, né, cara? Forando que tem N bichos lá, tem o. No caso do Dr. Dolittle, antigamente, você tinha lá o cachorro. Nesse, com o Robert Downey Jr., ele tem o chimpanzé, ele tem um ganso, ele tem uma arara. Cara, que é uns bichos assim que a gente quase não via nos outros filmes. Aí, esse trata de uma aventura que a rainha da Inglaterra, no caso, que conheceu o Dr. Dolittle quando era uma criança ainda, e ela foi nomeada rainha e ela agora caiu doente. Mas por culpa de um dos dos seus, assim, capachos que tá abaixo dela. É que.
Capacho?
É, ué. Tá abaixo dela é capacho. É o tipo, um dos seus.
Seus pais é mais bonito, né? Capacho, escravo. Seus mendigos.
É. Aí, tipo, os caras tá com a ideia de tomar o trono, da, no caso dela, que era aparentemente uma rainha jovem ainda. E, tipo, aí começa a envenenar ela com uma droga. Só que daí, quando ela cai doente, ela chama, tipo, uma das damas de companhia dela e manda ela procurar o do Little para o do Little achar uma cura para ela.
Uma das capacas.
Nisso, no filme, daí transcorre que... Ah. É, o Doolittle, no caso, o Robert Downey Jr., não queria trabalhar mais ninguém. Ele estava, no caso, desgostoso com a vida, não queria fazer nada, só queria ficar recluso dentro da sua casa e não queria fazer mais nada. Mas, por sorte, aí no começo da história aparece um menino que é filho de um caçador, no caso, só que ele não quer ser caçador igual o pai. É, e atira por, assim, por engano, num esquilo que estava numa das árvores que ele estava tentando caçar, e ele tenta, bate no portão, entra, consegue achar uma entrada assim meio que alternativa para entrar na casa do Dr. Doolittle para tentar salvar o esquilo. E nisso, meio que obrigado, ele encontra com a dama de companhia da rainha e... como que eu posso explicar? E eles conseguem fazer o Dr. Doolittle voltar ao trabalho.
Vocês já contaram tudo o filme. É só uma cidade, ó.
Não, só um trechinho. Só um trechinho.
O Jander tá certo. É só, ele tem que ser contra a sinopse mesmo.
Contra a sinopse. Esse já não vou assistir, já sei o filme já.
Não, mas acredite, gente, isso é só o comecinho.
Caraca, o cara contou quase tudo o filme.
É só
cara.
O comecinho.
Só o comecinho, ó. Então aí, ó, fica aí. Dr. Doolittle.
É
só Doolittle, né, o nome do filme.
Isso, Doolittle 2020.
É muito bom, Robert Downey Jr. Quem quiser procurar aí, se interessar aí, eu não odiava o Dr. Doolittle com o Ed Murphy, nunca que eu vou ver esse, mas quem gosta aí de filme com bicho, é uma boa pedida, hein? Geralmente as pessoas com mais idade curtem mesmo os filmes com os bichos aí, com cachorro, esses negócios, dá risada, Baby, lembra do Baby Porquinho Atrapalhado?
Nossa!
Esses dias passou na Band.
Eu não assisto a noite.
Eu vou fazer Eu vou indicar um livro que eu tô lendo, cara. Porra. Agora sim, uma boa aqui. Vou até pegar o nome do autor aqui, porque eu ia indicar um filme, mas já que indicaram o game e outras coisas, eu vou indicar um livro. Se chama Fuga.
Ele vai pegar o livro pra ler a sinopse, né? É malandro, cara. Pra não dizer qualquer abobrinha, ele vai pegar o livro, vai ler lá atrás da capa.
Pera aí. Não, porque eu não lembro o nome do autor. Por isso que eu vou pegar.
Ó, claro, já que vai recomendar, tem que recomendar bem, né?
Thiago Toy.
O nome do livro que eu vou indicar é Terra Morta, Fuga. É do Thiago Toy. Ele é um escritor brasileiro aqui, do interior de São Paulo, e é sobre um apocalipse zumbi que acontece aqui no Brasil, cara. Expressamente na cidade de Jaboticabal começa o apocalipse zumbi, pra você ter uma ideia.
Interessante,
hein? Não, é muito foda. E é legal você ver, assim, as coisas, né, do um apocalipse zumbi no Brasil, né, cara? Ainda mais nessa época de quarentena. Conta a história do Thiago, né? Ele tá sozinho na cidade de Jaboticabal, escondido, porque ele não sabe o que tá rolando. A cidade inteira tá virada num zumbi, como todo apocalipse, né, que se preze. E o Thiago tenta escapar de tudo quanto é jeito, né? E vai acontecendo as coisas aí. Não dá pra falar muito, porque qualquer coisa é spoiler, né? Então é só isso mesmo. É Terra Morta, Fuga, do Thiago Toy. Vamos aproveitar pra ler. A gente precisa muito, o Brasil tá mostrando que a gente precisa ler cada vez mais, porque tá feia a situação aqui, né? E vamos prestigiar os nossos escritores, né, cara?
É isso.
Thiago Toy aí, Terra Morta, A Fuga. Leiam.
Isso é uma outra questão muito, muito, muito foda também, cara. O quanto os escritores, né, brasileiros sofrem com essa falta de identidade do público, né? O público não enxerga os leitores.
Não, não dá. Eu tô preferindo ler livro de brasileiro, cara.
Bacana. Eu tomei no cu, que eu só tenho, eu tô vendo meus livros aqui, é só cara gringo, cara. Então eu não tenho referência.
Não, eu tenho lido, ó. Já li, dá pra ter o Eduardo Spohr, né? Pra quem curte o Nerdcast, aí que escuta podcast. Já li todos os livros dele, é muito bom. É, Rafael Dracon, é um outro aí que eu já li alguns livros dele, é bom também. O Leonel Caldela, que fez o livro do Ruff Gunner lá pra Nerd Books, é, porra, sensacional o livro, entendeu? E eu também tô escrevendo meu livro, logo, logo mais eu lanço. E aí a gente vai, vocês vão ter que comprar.
Sim. Temos um escritor entre nós.
Um dia sai.
É sobre zumbi?
Não, 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 não. Não, não sou o Thiago Toy. Imagina eu falo, Thiago Toy sou eu.
Cara, tem aí um livro erótico. Tem um livro erótico que é da Hilda Hiltz.
Olha aí. Como é que repete pra nós?
Não, não. Hilda Hiltz, Carta de um Sedutor. Tá muito bom esse livro. É, a Hélia é radicada em São Paulo, né?
Porra, que massa.
Nascida em São Paulo, é nacional, nascida aí. Eu li, tem acho que são uns três livros, mais ou menos.
Cartas de um Sedutor? Bom. Olha muito aí. Interessante. Sobre o que é?
Cartas de um Sedutor.
Cartas de um Sedutor.
Mano, manda assim. Não, manda sinopse aí pra nós, pô.
É pura pornografia literária.
Putaria pesada. Não tem sinopse.
Mas tá bom. É, a mulher... A mulher, ela se coloca dentro da pele de um homem, né? Então ela
começa
as suas aventuras, né? Com as mulheres. Ou seja, da aventura dela como se ela fosse um homem. É interessante.
Pirocada pra todo lado.
Voando. Gente, eu li página por página. Mais ou menos isso.
É, e é bom porque você se sente na história, né, cara?
Tem muita imagem visual, né? Muitos recursos literários que dá pra você usar a imaginação. Mas é bem discreto, é bem discreto.
Eu tô procurando. É um livro velho, né? Eu vi aqui no Google que é 91, cara, a data de publicação dele.
Ah, já. É quase na época que eu nasci.
Aí eu não sei, tu me matou. Eu sei que quando eu fui no Rio a última vez, eu encontrei esse livro. Eu li a sinopse dele e me amarrei. Eu falei, aí comprei. Ele bacana. Saiu até a Editora Globo.
Pô, interessante, cara. Livro é sempre bem-vindo, cara. Né, esse eu tô lendo agora, do Thiago Toy, mas eu leio muitos livros, cara. Geralmente eu tô lendo algum livro, vira e mexe, tô lendo alguma coisa.
Cara, deixa eu recomendar meu filme.
Pode fazer, pode recomendar aí.
Fique à vontade.
Pode.
Se aproxei.
Olha só, tem um filme francês que eu vi, eu não sei como eles traduziram aí, é um filme francês. É, aqui no espanhol eles botaram Deus que he hecho, né, ou Deus que eu fiz. Ou não se case com a minha filha, uma coisa assim. É um pai de quatro filhas que, no caso, uma das filhas, a primeira filha teve um namorado que ele é chinês, a outra filha tem um namorado que é um israeli, e a outra tem... Ah, eu sempre esqueço os países, esse é árabe que tem conflito. Um é israeli, o outro é...
Israelita e o outro o quê?
Vocês lembram aí? E o outro é... Ai, Deus. Aí na fronteira da... Eles brigam por causa da religião. Na
Palestina, um Israel?
Não acreditam.
Palestino?
Palestina, isso. Isso.
Síria, né? Não
é então, Síria. Quer dizer, é uma loucura. E depois, bom, tem a filha caçula que ele fica esperando uma certa expectativa. Filme, olha,
porra, que foda.
Você rir do começo ao fim.
Imagina, doideira.
Do começo ao fim, porque... Tudo muito contraditório. O único que puxa o saco dele é o chinês. Mas ele odeia o chinês. E depois os outros dois, né, que são concunhados, vivem brigando, né? Aí tem uma discussão, porque parece que um, quando o filho apenas nasce, eles cortam a parte do... É como se diz? A fimose, né? Fimose, não. Na hora do batismo.
Isso, uhum. Acho que é de Israel, hein? Porque é judeu. Isso é coisa de judeu.
Isso, e já depois o outro não, diz que corta depois de 5 anos, porque no caso, ou seja, é uma loucura.
Mas é tudo diferente, né, cara? Por isso que eles vivem brigando.
Uhum. Mas é muito bom o filme.
Nossa, interessante,
cara. Se não,
interessante,
olha,
mesmo.
Outra coisa, assim, mais ou menos, eu sei que era só um, mas uma saga que eu gostei, que foi uma trilogia, e depois eles escreveram o quarto livro, né? Que é um filme sueco, né? É um escritor sueco que fez uma trilogia, três livros, que se chamam Milênio. Então, o primeiro é O Homem que Odiava as Mulheres, eu acho que o segundo era...
Ah, eu já vi esse livro pra vender.
Isso. O segundo, eu acho que era A Garota que Sonhava com um Galão de Gasolina. E o último é A Rainha no castelo de Ar. Uma coisa assim.
Nossa.
Os três filmes estão muito bons, muito show. É de investigação, né? Tipo policial.
Só. É detetive.
Uhum. Cada filme dura 2 horas.
Caramba!
É um detalhe. Pra quem tá de 40 é uma ótima opção, né? Porque tem tempo pra caramba pra ver, né? A trilogia se chama Milênio. Se você buscar e botar a trilogia Milênio. Milênio com 2 L e com 2 e com 2 N. Milênio 1.
Ó, interessante, hein? É uma boa mesmo. 6 horas garantida aí, Dene.
6 horas. E tem o último filme, né? Que eles lançaram, que eu não lembro, não. Não consegui comprar o livro. Tá
bacana. Aí complica. Mas e aí, Jansley? O que você manda pra nós agora?
Ah, ó, eu vou fazer duas recomendações aqui, rápidas aqui. Que eu não sou um cara de sinopse, né?
manda aí. Não pode demorar, ó, cara. Você odeia a sinopse? É contra a sinopse? Não é que você não é o cara de sinopse, você é contra. Eu sou contra. Só fala os nomes das paradas e só aí já fica em silêncio, porque é isso que...
Ó, eu peguei uma onda aí, cara, de assistir filme muito sobre o conceito de nazismo. Então eu vou recomendar...
Tá se convertendo?
Não, pelo contrário, esses filmes aqui você dá vontade de se assinar.
Antissemita. Vai ser abduzido.
E matar os caras que tem suástica na perna. Ó, o primeiro é um filme de 2019 também, chamado Jojo Rabbit. É uma criancinha que...
Tá, eu já ouvi falar.
Que tem um amigo imaginário que é o Hitler.
É com esse cara aqui, o Hanson, né?
Isso, muito bacana o filme, muito bem feito, bem legal. E uma série...
Tem sinopse, galera, ele é contra...
Não, é nazismo, vamos lá, é nazismo, Hitler não tem muito o que contar, cara. E daí, cara...
Porra!
Oi?
Nazismo, Hitler, essa
isso, sinopse. Você vai ficar só com... Se eu contar demais, vocês vão digerir o filme e falar... né? Então já só dou aquele gostinho, entendeu?
Tá, beleza.
E outra é uma série, cara, que eu assisti, que chama The Hunters, que também é bem bacana. Uhum. Acho que ela é da...
Onde você assistiu essa série?
Da Amazon, né? Ela também é... São judeus, né, na contemporaneidade, caçando os nazistas, como se eles tivessem... E o bacana dessa série é que eles são judeus que caçam nazistas, né, no mundo atual. Só que é uma história paralela com a realidade que realmente aconteceu, dos nazistas realmente ter ido. Essa história acontece lá nos Estados Unidos. E os nazistas, na vida, eles realmente migraram pra lá, assim, né? Eles ajudaram na NASA, né? Estiveram envolvidos na sociedade americana.
Ah, sim, o Von Braun, né?
É, exato.
Grande ida da NASA, ele era nazista, né?
Exatamente. Eles vão um pouquinho mais a fundo, né?
Aqui é cultura, cara.
Exatamente, cara. E pra deixar com um pouquinho mais água na boca, tem o Al Pacino, né, cara, no filme. Então,
porra!
Já dá aquele...
Olha aí.
Na série,
aí
né?
Sim.
Já dá aquela vontadinha mais, né?
Ele faz um italianão, assim, como sempre, ou não?
Ele faz um... Ele é tipo um judeu, né?
entendi.
É o caçador do oficial, né?
Caraca.
Bem bacana.
Entendi. Porra. Boas pedidas aí também, porra. Tem bastante coisa pra mim ver aí.
Cara,
tá ficando complicado.
Uma coisa que serviu essa quarentena é pra mim colocar tudo isso em dia. Eu assisti muita coisa.
É, cara, tem que aproveitar.
Certamente, cara.
E o Rafael recomenda mais o que aí? Que mais?
Já que tocaram no tema de religião aí. Não, eu vou pro ramo da música agora.
Ah, nossa, não é uma música satânica.
Não, que isso.
Vai que vai começar a cantar um xamã daqui a pouco, hein?
Vi um power metal aí. Não.
Eu pensei que ele ia mandar um louvor, pô.
Vou indicar aí o álbum da banda brasileira Angra, né? Que chama do Temple of Shadows. Temple of Shadows. O Templo das Sombras.
Templo das Sombras. De que ano que é isso? É dos últimos anos, viu?
É um álbum conceitual até, né? Ele tem uma historinha fictícia.
É, geralmente eles fazem trabalhos conceituais, né? Assim, nos álbuns dele.
Tem uma historinha
fictícia. Uma banda que se preocupa bem com isso.
Uma historinha fictícia de um cavaleiro, né? Que é conhecido como The Shadow Hunter. Ele se une ao exército do Papa pra trabalhar na Primeira Cruzada.
Caraca!
E durante a Guerra Santa, ele passa por uns acontecimentos lá que faz colocar a devoção dele à prova, né? Aí ele fica em dúvida se acredita ou não na bagaça.
Porra.
Um álbum de 13 faixas aí.
Mata?
Que...
Isso tudo contado em quantas canções?
São 13 faixas, né? Sendo a primeira e a última instrumental. Então são 11 canções.
É como se fosse abertura e encerramento mesmo da história. Porra, interessante, hein, cara. Eles, o Angra é considerado o quê? White metal?
Não, é power metal. Meio, power metal. É meio metal progressivo hoje em dia.
E lembrando que, apesar da banda ser brasileira, ela é cantada em inglês, né?
Tudo em inglês.
É, tudo em inglês. Sempre desde o começo, né? O Angra é uma grande banda brasileira que é muito subestimada aqui no Brasil, né, cara? Mas os caras têm muito sucesso fora do Brasil. Nossa senhora.
Ah, ok. No Brasil não é subestimado não, pô.
Ah, é, cara. Porque o tamanho que eles são em outros países, você vê que eles são subestimados aqui, né?
Não, mas aqui eles tampam a cena inteira do metal.
Lá fora eles são muito maiores. No Japão, lá, os caras falam. Pega a entrevista deles lá no coisa, no YouTube.
É, mas ainda lá fora eles têm
Sim, é que lá fora... Lá fora eles têm o diferencial de misturar o ritmo brasileiro, né? Que o europeu, o japonês não conhece essas paradas.
É.
O japonês não conhece nada, tudo que vai lá faz sucesso pra caralho. E tem bandas muito boas no Japão, eu sou um conhecedor bem da música japonesa.
Então, aí
pois é.
Então, o Sepultura também é assim. O Sepultura também tem essa vantagem.
Mas fica aí o coisa, Temple of Shadows, do Angra. Toca aí, DJ, vou pôr um pedacinho de uma música aí.
Toca aí, DJ.
Na edição.
Toca aí, máquina.
solta de liberta, DJ.
Oh, um filme assim que não é tão novo mais, mas assim, é depois de 2010 já. Filme assim com alguns atores bem conhecidos do nosso cotidiano. É O Último Desafio, com Arnold Schwarzenegger. É um excelente filme, assim, cara. Forando o Schwarzenegger de ator reconhecido, tem o Forrest Whitaker. Tem o... Nesse mesmo filme também tem o... Rodrigo Santoro também participa desse filme. É um filme de ação com suspense aí, bem bom pra gente poder assistir.
Repita.
O Último Desafio.
Sobre o que é o filme?
Ah, o filme trata aí, no caso, como que eu posso explicar isso bem? É um filme de ação, né, no caso. E ele é como, tipo, tem o prisioneiro, no caso, que é o Gabriel Cortez, que é, no caso, quem faz ele é o Eduardo Noriega, que é no caso, ele é um comandante do tráfico mexicano, que está preso nos Estados Unidos, na sede da FBI. Então, e no caso daí, ele consegue comprar uma das agentes do FBI, do Serviço Secreto Americano, para tentar fugir. E nisso ele se depara numa perseguição, assim, ele num carro extremamente rápido, tentando cruzar a fronteira para uma pequena cidade, um vilarejozinho, ao sul do Texas, tentando fugir para o México. E nisso ele se depara com quem, né? Arnold Schwarzenegger.
Aí fudeu, hein?
Arnaldão sangue bom.
Fazendo o papel do xerife Ray. Cara, é um filme muito bom, cara. Eu falo, cara, é um filme pra quem tem estômago também, cara. Que é chumbo, sangue e porrada pra tudo que é lado.
Esse jabá é violento, hein, cara? Cara, é violento mesmo, cara. Bom, então, último
desafio. É o último desafio.
Por quê? Será que é o último filme, Dorme?
É muito bom
quem
o filme.
Sabe, né? O bicho tá velho, né? Ele e o Sylvester Stallone estão pedindo aposentadoria.
Não, mas esse filme é velho já, é de 2013.
É 2013? O cara que não gosta de sinopse, mas gosta dos anos.
Ele é um setentão já, né, cara?
Ixi, ah, sei lá, velho. Eu não manjo de filme do Arnold Schwarzenegger, não. O Alessandro tem que mandar mais alguma. Manda mais umas indicações aí pra nós, Alessandro.
Ah, eu tenho um mais velho do que isso, hein? Filme nacional que se chama O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. Não sei se vocês viram. Ele foi lançado no ano de 2006.
Ah, já ouvi falar. É da época da ditadura, né?
Férias, não faz férias.
É muito bom. Ele relata basicamente o que foi a época da ditadura, né? O garotinho, ou seja, o garotinho de 12 anos, mais ou menos, ou 10. Eu sei que os pais deles decidem ir de férias, mas na verdade eles tiveram que se esconder porque eram militantes de esquerda, né, na época. Então eram perseguidos na ditadura. Pô, mas mandam ele pra poder... Claro. Ah. Mandam ele pra ficar com o avô e justamente nesse mesmo dia o avô dele falece. Só que tem um porém, no caso ele acaba ficando com um vizinho que é judeu.
Porra, parece uma doideira. Interessante.
Mas é um filme muito bom, cara, muito bom. Porque vocês sabem que a gente no Brasil, a gente não teve muita
cultura
em relação
à ditadura. Eu, pra ser sincero,
quis
saber de ditadura que não
existiu. Eu vi lá na internet.
Na internet, estão falando que não existiu.
Existiu.
Minha tia mandou no WhatsApp lá, nem existiu.
Não, a gente era proibido de falar do
assunto. Ainda é. Amanhã nós vamos ser de novo. Isso que é o problema.
Não vamos, não. Hoje em dia tá liberdade de expressão.
Teve um podcast passado aí que o Jabá foi citar a ditadura aí.
Cara. Ih, é verdade, o Jabá foi até...
Você conhece, Zé.
A ditadura pegou o Jabá.
O Jabá.
Se você escutar um podcast
aqui,
você vai ver que a ditadura pegou o Jabá. O Jabá falando mal que ele apanhava na escola. Qual podcast que foi? Foi no Discord, não foi?
Nem vou falar sobre esse assunto. Vamos mudar de assunto aí, gente.
Não, melhor pular, mas... Melhor pular.
Garota, pego fogo em mim. Sigo incendiando, bem contente e feliz.
Deixa eu fazer uma indicação aqui de um outro filme. Que se chama Sing Street. É de 2016. Conta a história de um...
Solteira da cidade, da rua.
Não, mas é sobre um piazão, que é lá da Irlanda. E ele, tipo, vivendo, tá rolando meio com uma... O país tá meio afundado em dívida lá e a galera tá perdendo o emprego. Aí ele estudava numa escola particular e tem que começar a estudar numa escola pública. E ele era tudo, né, meio fresco. Só que quando ele chega no colégio, que é um colégio meio de padre, e tipo, o valentão já rebenta ele na porrada, o padre lá, que é o líder lá, o bispo, sei lá o que, já pega ele também, tipo, quer bater nele, e fala que ele tá com o sapato errado, que tem que ser o sapato preto, e ele tá com o sapato de outra cor. Ou seja, um inferno o primeiro dia dele lá, né? E os pais dele também estão se separando, a vida do cara tá uma merda. Só que aí, ele vê uma menininha bonita lá na saída da escola lá. E, como vocês sabem, né? Isso aí sempre muda a vida dos caras. Aí ele chega na mina e a única coisa que ele consegue, tipo, mentir pra guria é que ele gostava bastante de música. Ele fala que tinha uma banda. Só que ele não tinha uma banda porra nenhuma. E aí que começa a história, que ele vai tentando montar essa banda pra tentar dar em cima dessa mina. Mas é muito da hora, porque se passa nos anos 80. Então, tipo... tem uma galera, tá ligado? Tipo, o The Cure, tem tudo. Eles, é, tipo, as referências, assim, pra quem curte música dos anos 80, vai se deliciar. E pra quem gosta de filme, assim, de banda, nossa, é da hora. Eu já assisti várias vezes, é muito massa. Se chama Sing Street. Então vamos lá para nossas recomendações finais. E aí, quem tiver recomendação final, né? Manda aí, Alessandro. Você quer recomendar uma série?
Cara, eu vi uma série que se chama Once Upon a Time. Na verdade, eu não vi ela só uma vez. Eu vi mais de uma vez.
Ah, eu tô ligado com o quê? Eu tava na Record.
Vi umas 5 vezes. Cada amigo que vinha, eu falava, cara, você tem que ver essa série. Pô, tá muito boa.
Uhum.
Porque ela conta os contos infantis desde um outro ponto de vista, né? Não é o típico conto que a gente conhece da Branca de Neve, a Bela Adormecida, senão que ele dá uma outra estrutura. E no final você acaba se apaixonando até pela bruxa.
E
por culpa da Branca de Neve, a bruxa perdeu o grande amor da vida dela. Então por isso é o ódio, não é pelo fato da beleza dela. Entende, né?
Ela caça as bruxas, caça as bruxas.
Claro. Ou seja, por causa da Branca de Neve, a bruxa se ferrou e por isso que ela persegue a Branca de Neve. Não é por causa da beleza. No final, olha, o lobo mal, a caperucita. É a Chapeuzinho Vermelho, perdão que eu me esqueço algumas palavras. A Chapeuzinho Vermelho, ela, na verdade.
Tudo bem. A linguagem está aí muito. Muy buena.
Perfecto, entonces.
Vamos gastar o espanhol aí, galera. Gastar o portunhol.
Me parece bien.
Mas você vai ter vindo sobre o lobo mau.
Não, mas era isso. Ou seja, quem tiver interesse, quem já escutou todos os contos infantis, essa é uma excelente série pra poder ver. Once Upon a Time. Muito boa.
O Jansley queria falar alguma coisa? Tava resmungando aí.
Participar, né? Alegrar a noite de todos. Cara, eu vou deixar a minha última recomendação aqui, já que eu vou falar de um jogo que eu comecei a jogar.
Dominó.
É um jogo de dois players, cara, que dá pra jogar. Eu tô jogando com a minha namorada, até bem bacana.
Stop?
Chama... Stop, né? Chama Unravel 2. É dois fiapos, cara, de pano. E você tem que fazer umas missões, cara. Só que o jogo é lindo, cara. É lindo. É do PlayStation 4. Eu tô jogando uma adaptação pro PC, cara. E é muito legal o jogo, cara.
Repete o nome, por favor.
Unravel. Unravel 2. De dois. Vou escrever aí no chat aí depois.
Unravel 2.
É, nossa, cara. É um jogo, jogo de um gráfico muito bem bacana, bem trabalhado, de enigma, assim. Tão bacana.
É um bichinho azul e um bichinho vermelho.
Isso, esse mesmo, cara.
Eles parecem os bichinhos do Pikmin. Não sei se você lembra do Pikmin.
Cara, eu tô jogando aqui a Liga da Justiça na PlayStation 2. É a única coisa que eu tenho.
Pikmin das formiguinhas lá, não é? Dos bichinhos alienígenas.
É, Era pro GameCube. Bem legal. Unreal 2, olha só. Capetinho vermelho.
Tem Xbox.
Capetinho vermelho e capetinho azul.
Bem maleável.
Esse jogo também tem pra Nintendo, cara, Switch.
Bem legal. É, então, e o primeiro vídeo que aparece aqui é um cara jogando com a namorada dele.
Exatamente, um cara com um monte de fiapinhas.
É você? É você e tua namorada? Eu
ficar gastando minha cara pra me pôr no YouTube.
E aí, alguém tem mais recomendações finais aí?
Ó, recomendação final aí de filme de esportes.
Opa, aí eu gosto. Qual?
Moneyball, o homem que virou o jogo.
Foda demais, o homem que mudou o jogo. Foda demais.
É o homem que mudou o jogo. Cara, muito bom o filme, demais. Cara. Porando que tem o Brad Pitt, né, cara?
Ai, que delícia.
Daí sim, né?
Não, mas é um filmaço, cara. O Brad maravilhoso. Pitt,
ele é um general manager, né?
Isso.
Ele tá com o filme falido. E do nada ele descobre um piazão que ele tinha uma tese que, por causa de umas contas matemáticas lá e contratar um jogador mais, tipo, em vez de contratar, tipo, um jogador consegue fazer 9 pontos por jogo, ele contrata, tipo, 3 jogadores que conseguem fazer pelo menos 3 pontos por jogo, que dá na mesma. Daí ele começa a tentar fazer essa tática aí e começa a dar certo. E o resto vocês vê lá, cara. Moneyball, o homem que mudou o jogo. Muito bom mesmo.
É muito bom o filme, cara.
O Rafael, saideira.
Recomendação final. Eu vou deixar aí pros donos de PlayStation 4 jogar a franquia Uncharted.
Uncharted, muito bom mesmo. É o Indiana Jones do Play 4.
Esse jogo é muito lindo, cara. É o Indiana Jones do Play 4, exatamente.
Logo sai o filme, vai ser o novo Indiana Jones aí. Eu quero ver esse filme, porque eu gosto de filme assim, de aventura.
Quem jogou bastante Uncharted aqui em casa foi o Pedro.
Grande Pedro.
É tudo Pedro que faz ainda. Pedro não joga nada. Só joga joguinho de celular.
Não.
Qual que você tá jogando, né, nesse momento, então?
Black Desert.
Ah, tá. Da onde que você tá jogando?
Tô jogando no PC.
Ah, tá. Beleza. O Uncharted, rapaz. Diz certo um pouco sobre a história.
É basicamente o Indiana Jones, né? Eles pegam, a cada jogo eles pegam um fato histórico e fazem uma história baseada neste fato histórico.
Ah, legal, hein?
Primeiro jogo passa.
Eu sempre quis jogar, cara, só que nunca tive o videogame necessário. Antes era no Play 3, agora no Play 4, nunca tive. Aí eu passei e agora eu tinha aqui.
É. Primeiro passa-se no Peru. Segundo passa numa. Lá da. Esqueci o nome do país agora, caralho.
Mas é nos dias de hoje ou é de antigamente?
Não, é. Eles pegam um fato histórico que é basicamente nos dias de hoje, né? Eles vão buscar tesouros antigos. O segundo jogo me fugiu agora. Onde é que. Onde se passa?
Ah, sim. Mas é tipo nos dias de hoje, né? Porque o Indiana Jones, tipo. Era, ele também buscava um fato histórico, mas era no passado, né? Era tipo na década de 30.
Não, por exemplo, no Uncharted 4, eles vão buscar o tesouro de um pirata, tipo, 400 anos depois, se o pirata deixou o tesouro lá.
É um bom jogo mesmo.
A saga Uncharted.
Já é nos dias atuais.
Faz lembrar um pouco a Carmen Sandiego, né?
Ah, onde está?
É velho, mas faz onde lembrar.
Tá, bem dentro. Eu vou deixar, então, a última recomendação aqui. Vou fazer uma diferente, sobre um anime. Muita gente não gosta de anime, tem preconceito. Eu quero que todo mundo tenha preconceito, se foda. E é assim, ó. Assistam Fullmetal Alchemist Brotherhood. Se vocês querem ver uma história de ação e tudo mais, que vocês sabem, uma história fechada, quase perfeita. Não dá pra dizer que é perfeito, que nada é perfeito, mas é quase perfeito. Fullmetal Alchemist Brotherhood. Só isso que eu digo. Vamos lá, galera. Vamos aí ver o que cada um leva no currículo, né? E deu hora de dar tchau. O Jabá, o que o Jabá leva no currículo hoje?
Ah, o que a gente leva, né, cara? Uma preocupação com segurança por causa dessa pandemia mundial. E falando pra toda a galera, fiquem em casa.
O Jansley?
Currículo aí, cara, eu vou acrescentar que o nerd tá sobressaindo aí nessa quarentena, cara. O que tem de coisa pra jogar, pra se divertir, cara, pra quem é nerd, porra, tá felizaço.
Verdade. O Rafael?
Tô ganhando aí os bons motivos aí pra ficar em casa, né? As boas indicações aí.
Pior. Verdade. E o Alessandro aí, muito bem-vindo aí ao podcast, a primeira participação dele. O que você leva no seu currículo hoje aí lá da Argentina?
Valeu. Obrigadão. Eu, depois dos ataques de pânico que eu tive aqui na semana passada, eu acho que hoje eu posso levar um pouco mais de recomendações, coisas pra ver e me distrair, né? Esquecer do problema.
É, isso aí.
Obviamente, tratando de manter o cuidado e nada. Continuar trabalhando, mas valeu aí pelas recomendações. Ficar mais tranquilo.
Tá certo. Então é isso, galera. Até a próxima. Obrigado aí. Fiquem em casa, quem puder ficar. Quem não puder ficar, vai trabalhar, que nem eu. E é isso aí. Até a próxima, galera. Sarabadá.
Valeu, galera. Aquele abraço.
Falou.
He's real.
Tchau, até a próxima. Nos estamos viendo, chicos.